dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, Rock Night no ar, um programa mais do que especial, Rock Night Conversas Aleatórias. Sigam a gente lá no Instagram, rn.conversas, ative aquele sininho lá do Spotify também, ou do seu streamer favorito aí, para saber sempre quando tem novidades chegando e novos programas no ar, mas lembre-se sempre, é na segunda-feira, final da tarde, a gente sempre lança um novo programa, um novo episódio. E esse programa de hoje, ele faz parte de um combo, um triplo, não sei como é que fala, três programas, que a gente já fez, que a gente já lançou com o Ralph Petkov, com o Marcos Davi, falando sobre Ractal, e esse programa também tem a ver com Ractal. E o tema dele, turminha, é serendipidade. Que diabos é isso? Bora lá para o conceito, não, para o significado. Serendipidade, ato ou capacidade de descobrir coisas boas, por mero acaso. Sem previsão, circunstância interessante ou agradável, e nesse caso foi assim, ó, agradabilíssima, foi assim, muito agradável, foi assim, tipo, super agradável. Enfim, como é que fala aí? Top, topzera. Ui, que horror, que horrível. Que ocorre sem aviso, inesperadamente, casualidade, feliz eventualidade. E eu quero falar para vocês que isso, inclusive, é desenhado pelas próprias palavras do Ralph para que aconteça em Santa Rita do Sapucaí. Mas o que, que aconteceu exatamente? Então, a gente quer relatar para vocês aqui hoje um encontro maravilhoso que aconteceu com Diana Poepke. Eu sabia que eu ia errar. Diana Poepke, Elis Coutinho, Marina Franco e Viviane Duarte. Boa tarde, boa noite, bom dia, gurias, como é que vocês estão? Elis, vamos começar por você, tudo bem?
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Diretamente aqui de Paris. Estamos bem, na medida do possível, né? Segundo aquele novo meme, e fora dos stories. Fora dos stories a gente tá louco, né? Mas tudo bem. Tá tudo certo.
Muito bem. A Elis quer. Como?
Posso me apresentar? Falar sobre.
Calma, mim, vamos dar uma boa noite aqui. Então, só para dizer, né, turminha, que a Elis é a grande culpada por esse grande evento que aconteceu e que nos uniu, que nos aproximou. Diana, tu também tá em Paris exibida. Me conta onde é que tu anda, Diana. Tudo bom?
Eu tô super em Paris, Parisópolis. Não, tô em Taubaté hoje. Taubaté ilustre, Taubaté terra da grávida.
Que lindo.
Né? Aí todo mundo conhece. Em Vale do Paraíba. Hoje eu tô aqui.
Que lindo. Seja
bem-vindo. Mas queria estar em Paris, Elisa. Ah. Até
vou aí. Venham. Venham todos.
E a nossa outra convidada também, queridíssima, amada, Viviane Duarte. Como é que tu tá, Vivi?
Também tô bem. Falo aqui da capital, né, São Paulo. Tamo aí, né? Também queria estar em Paris, mas vamos que vamos.
Muito bom, muito bom. E a gente tem mais uma convidada que daqui um pouquinho vai chegar e a gente já anuncia ela, já apresenta ela, porque ela entrou numa reunião de trabalho e sabe como é reunião de trabalho, então a gente respeita, né? Mas daqui um pouquinho a nossa quarta convidada entra aqui no Rock Night Conversas Aleatórias para trocar ideia com a gente. Mas bora lá, vamos fazer uma rodada então, para além do nome e onde vocês estão. Eu quero saber, gurias, faz tanto tempo e depois a gente conta a história de como a gente se conheceu. Contem aí pra gente quem são vocês, quem é você na fila do pão. Vamos lá, Elis, tu tá em Paris, como é que tu foi parar em Paris, mulher?
Então, né, teve a pandemia, durante a pandemia eu estava em BH, e de Belo Horizonte eu trabalho com eventos, né, sempre atuei nesse ramo, fazia evento presencial para 200, 300 pessoas, e o setor parou completamente. E por conta disso, meu trabalho também parou e eu voltei a morar com os meus pais. E conversando em casa, falei para minha mãe que eu queria muito fazer... Morar fora, né? Não fazer intercâmbio, porque eu já passei da época de fazer intercâmbio. E passei da época, é ótimo, né? Como se tivesse idade para fazer intercâmbio, mas tudo bem. Falei, conversei com eles lá e decidi que queria arriscar tudo. Porque trabalhando online, né? Daí... A gente tem essa possibilidade de estar em qualquer lugar do mundo. E eu já tinha vindo para Paris de férias. E quando eu voltei pro Brasil, eu falei pra minha mãe, eu falei assim, eu vou morar nesse lugar um dia. E dois anos depois, estou eu aqui. Coincidentemente, quando eu estive aqui em Paris, eu fui num restaurante. E até tava lembrando disso, esses dias eu passei em frente a esse restaurante. E o restaurante fica duas quadras da minha casa. E eu falei assim, é tanta coincidência que foi o único restaurante que eu tive. Inclusive, foi até uma reunião de trabalho aqui. Olha que loucura, né? Dois anos atrás, uma reunião de trabalho. E aí, em 2021, estou eu aqui morando.
E o que que tu tá fazendo aí em Paris? Conta pra gente.
Então,
faço
tweet não cabe, gente. Não é muito. Cabe, né? A falazada não vai dar. Eu sou consultora de inovação, sou business development na Biominas, e eu atuo com projetos de aceleração de startups e spin-offs da área da saúde e biotecnologia. E eu também tenho a minha empresa, né? Então, a Ventris é uma startup que conecta mulheres em situação de violência doméstica com psicólogos e advogados. A gente está quase lançando nosso MVP, estamos aí ajustando os últimos detalhes do nosso site, vamos fazer um teste com usuários finais nessas próximas duas semanas. E um dos meus principais objetivos de eu vir para Paris foi que eu fiz a inscrição para um programa de aceleração daqui e eu recebi uma negativa.
Para Ventres?
Eu fui negativada, né? Eu falei assim, você não foi aprovada. E aí eu falei assim, que ódio! E aí, o que que eu decidi? Eu falei assim, vou para lá, vou aprender a língua e vou desenvolver meu negócio em Paris, na França, né? Porque aqui tem muito subsídio para isso. Uhum. E aí eu vim desenvolver meu negócio, trabalhar, morar e tomar muitos vinhos, comer muitos queijos.
Você foi negativada no Brasil, isso?
O seu projeto não foi aprovado.
Tá.
Eu sou audaciosa, eu falei assim, eles vão ter que me aprovar.
Uau! E aí eu vim. Maravilha, quero saber mais depois, né? Eu assisti outro dia um vídeo teu que você fala um pouco do ecossistema de inovação aí de Paris, né? De quanto é investido nas startups, no empreendedorismo, eu achei incrível. Mas legal.
Vamos muito forte aqui mesmo.
Que bom, bacana. E a senhorita Diana Poepke, acertei agora?
Acertou, na primeira você acertou.
Amada, mas é que difícil o sobrenome. O que que tu anda fazendo em Taubaté?
Eu tenho trabalhado com projetos culturais, como sempre, não só aqui em Taubaté, mas Taubaté é um ponto estratégico, né? Porque é pertinho de tudo. Na pandemia, no ponto ápice, né, do isolamento, fiquei um pouco mais aqui, mas agora com a flexibilização eu voltei a fazer trabalho de campo. Então, no mês passado eu estava em Paraty, em Ubatuba, na verdade, né? Mas morei um tempo, um pouquinho em Paraty, mas trabalhando nos quilombos de Ubatuba. Foi bem legal fazendo uma pesquisa de história oral por lá, que a gente vai montar um acervo também de história oral. Aí aqui em Taubaté tenho trabalhado em alguns museus também aqui, Museu Monteiro Lobato. E aí sigo ainda resistente na área dos projetos culturais, não sei até quando.
Pois é, tu tem uma forte relação com os museus, né? São trabalhos basicamente em museus, reestruturação de museus, né? É isso que tu faz?
Exatamente, muito voltado para acervo, né? Uhum. E aí acaba que coincide dentro de museus. Esse de Ubatuba, por exemplo, é um acervo. Ele lá não está conectado exatamente dentro de museu, mas é um acervo que pode ser entendido como um acervo museológico também, né? De uma certa forma. Mas não está dentro de uma instituição museológica. Mas aqui no Vale foram sempre museus, né? Então tem o Museu de São Luís Paraitinga, aqui em Taubaté o Museu Monteiro Lobato, em São Bento Sapucaí o Museu do Zé Pereira, tem o Museu da Mantiqueira. Então é uma trajetória mais dentro da área de museus.
Que legal, muito bom. Obrigado, Diana. E a senhorita Viviane Duarte, como é que tu tá, mulher? O que que tu anda fazendo? Conta pra gente quem é a Vivi Duarte.
Bom, eu ando fazendo, estudando bastante. Durante a pandemia, acabei perdendo meu emprego, né? E aí me vi numa nova página, né, da minha vida. E aí estou trabalhando forte numa migração de carreira. Venho aí de 10 anos em RH e agora estou indo para experiência do usuário, né? Estou estudando bastante para ser designer de experiência do usuário. E aí, tô forte aí na minha migração. Já consegui, como voluntária, ser, né, UX designer num projeto de chama Terra do Oscilar, que a gente está trabalhando para conseguir plantar 8 bilhões de mudas comestíveis, né, revolucionar. Então a gente vai ser, a gente vai poder plantar e comer, né, o que a gente planta. Então estou como UX designer lá e também faço parte do coletivo Minas de Propósito, que eu acho que o Cris conhece. Desde
a Miriam, amada,
Miriam,
claro que sim.
Miriam, maravilhosa, que também faz parte um pouquinho do Hacktal. Eu tá hoje como embaixadora, vamos dizer, lá, né? Tenho aprendido muito, aí eu vou contar a história no momento
Ótimo.
Certo. Tenho um pouquinho do dedo da Estelinha Rocha.
Que legal. Né? Que tu conheceu lá no Hacktal.
Isso, eu conheci, olha só, não sei se é que eu já falo, mas...
Não, segura, segura. Mas conecta com a Elis, não conecta?
Ah, conecta com todas.
Não, mas a Elis andou dando umas palestras foda lá também, que conecta com a Estela Rocha, que conecta com Minas de Propósito. Ah, que incrível!
Sim, com tudo, muito tudo.
Bom. Ô, Vivi, eu disse assim, que legal que essa coisa de migração de carreira, da gente aprendendo coisas, mas que merda essa coisa da gente perder emprego em plena pandemia, né? Então, me desculpa aí pela delicadeza, né? Pô, não, que legal. Pô, a Mina perdeu o emprego, o Cristiano, que legal. Não era isso, né?
Não, mas é isso. E assim, eu tenho aprendido muito com migração, realmente não é fácil, mas também não é difícil, a gente tem que ter paciência. E assim, tenho muitas dicas, se alguém precisar conversar, eu super topo, porque eu tenho aprendido muito, e quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. É uma coisa assim, espetacular.
Que
posso contar
boa.
Mais também durante a conversa.
Claro que sim. E eu concordo muito com o que tu fala, né? De que quando a gente compartilha, a gente aprende. Eu sou fã dessa teoria de que quando... Para fixar, né? Tem uma pirâmide que roda na internet que diz assim o quanto a gente fixa do conhecimento quando lê um livro, quando escuta uma palestra. E aí tem lá, sim, tipo, 90%, 100% quando a gente ensina o outro. E aí eu sempre digo para todo mundo, cara, tu quer fixar esse conteúdo, essa matéria, aprender, passa adiante. Porque nessa preparação para passar adiante, você tem que revisar todo o material, daqui a pouco você tem que estruturar um novo material. Então você se coloca nesse lugar também de muitas aspas, professor, facilitador. Pô, e aí você aprende três vezes, né? A primeira vez que você viu ou ouviu sobre aquele conteúdo, a segunda quando você está reestudando e preparando material, e a terceira quando você está falando para alguém. Então, pelo menos três vezes. Então, eu adoro fazer isso, viu, Viviane? E acho que tu tá totalmente certa aí de espraiar o conhecimento, levar adiante, porque de fato a gente aprende ainda mais. Mas, turminha, o grande motivo daqui, a gente quer saber todas essas histórias aí, onde é que conecta. Mas o grande motivo também é pra gente falar de Hacktal, porque essas quatro pessoas que estão aqui conversando com vocês, elas se conheceram em Santa Rita do Sapucaí, uma cidade do interior de Minas Gerais, num evento foda que se chama Hacktal, que, né, produzido por uma galera incrível lá de Minas. Inclusive, a Elis também foi voluntária em algumas edições, né, do evento, então ela pode contar pra gente. E aí, essa coisa da serendipidade, né? Ato ou capacidade de descobrir coisas boas por mero acaso. E aí eu vou querer que a Elis conte essa história, porque ela que foi a responsável por essa conexão. Assim, não basta só o evento acontecer, tem que ter uma mineirice junto, né? Tem que ter um cafezinho com pão de queijo. Onde é que o cafezinho com pão de queijo entra nessa história, dona Elis Coutinho?
Então, né, gente? Eu sou uma pessoa que gosta de gente. E eu gosto e eu acredito nas conexões e no poder que essas conexões têm. Então, eu já tinha sido voluntária do Hacktal 2 anos. E numa dessas edições, eu estava ajudando como staff dos venues, né? Das salas de palestra. E eu me conectei com os palestrantes, né? E é fantástico você ver gente do Brasil inteiro vindo para falar sobre assuntos muito aleatórios e muito específicos e... coisas fantásticas que você nunca imaginaria ver aquilo tão próximo de você. E eu me afastei um pouco das pessoas, eu não me conectei tanto com os participantes, né? Porque como eu estava muito ocupada acontecendo o evento, é muito puxado, é muito... É, são 300 palestras acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o radinho toca o dia inteiro, e aí tem que organizar para o palestrante não atrasar, e aquela correria, aquela loucura. E eu queria muito me conectar com as pessoas. E como eu falei, eu amo... É, saber das histórias e conversar e tal. E aí eu decidi que eu queria fazer um café, porque como boa mineira que sou, né, hospitaleira, e decidi que eu ia fazer o café, marquei lá no grupo do Facebook na época, né, mandei quem queria, alguns doidos aí, né.
Alguns doidos. Eu quero contar depois que eu fui com medo pra esse café, tá? Depois eu conto.
A gente sempre tem medo, porque é muito... A gente não está acostumado com isso. Essa que é a verdade. A gente não está acostumado a ser bem recebido. A gente não está acostumado a ser bem-vindo num lugar que você nunca esteve, né? Então, eu também estava com medo das pessoas que estavam indo lá, mas eu falei assim, eu estou muito mais disposta a ver qual que é o rolê desse povo aqui. E porque vai gente do Brasil inteiro, vai gente fora do Brasil. Eu falei assim, nesse meio a gente vai... Doido conecta com doido, eu tenho essa certeza, entendeu? Então, o medo, ele transpassa a vontade de conhecer as novas histórias. E aí eu decidi fazer esse café e umas 20 pessoas falaram, foi mais ou menos umas 20 pessoas, não foram? 15, 20 pessoas que foram naquele café.
Eu acho que foi isso, umas 15 pelo menos tinha.
Eu falei, meu Deus, não vai dar o café.
Sobrou tanta Bota comida.
Mais água para ferver, para passar um café, mais pão de queijo, mais doce de leite. Mas no final das contas, o meu objetivo mesmo era fazer com que vocês se conhecessem e eu conhecer vocês, porque eu venho de um lugar que eu conheço muita gente, eu quero fazer novos amigos e etc. Mas ser bem recebido, que nem como eu, é exatamente o que está acontecendo comigo aqui em Paris agora. Eu não conhecia ninguém, né? Então, assim, eu tenho que estar disposta a me abrir o meu coração para conhecer novas pessoas e me conectar com novas pessoas. E era isso que eu queria, criar novas experiências. E isso foi muito bem sucedido, né? Pelo visto, estamos aqui depois de 3 anos, né? 3 anos?
Acho que eu acho que sim, foi 2019, 18, foi não, 18.
18. Eu não conseguia lembrar de que ano exato que era o café.
Foi 18.
É, 2018. Então, 3 anos depois aí, estamos aqui conversando sobre isso e as nossas conexões nunca mais vão se romper. E vocês nunca mais vão esquecer daquele café. Nunca. Eu gosto de momentos memoráveis na minha vida. Eu falo que a minha vida é uma grande novela mexicana. Ah, tem vários delícia. Marcos importantes e esse café foi um dos marcos mais bonitos. Foi uma experiência não tão de serendipidade, né? Porque foi um ato pensado, mas o que gerou disso é muito legal, é muito bonito de se ver.
E mais incrível, assim, né? Que a Elis, então, fez essa convocação no Facebook. Então, a galera que estava no evento lá, e eu, por exemplo, me conectei com aquele negócio. E eu também fui com esse espírito, né? Eu preciso conhecer gente, quero conhecer a cultura local e tudo mais.
Sim.
E eu digo, vou topar isso aqui. E fiquei dividido, assim, será que vou, será que não vou, né? Mas fui e tive essa grata surpresa de conhecer uma galera incrível, né, uma dessas pessoas, a doutora Diana. Diana, como é que tu caiu nessa cilada? Não foi cilada, né?
Não foi cilada. E eu não lembro exatamente como que eu me conectei no evento. Porque é muito louco o Hackathon, como é muita informação, né? Se eu não me engano, eu também não lembro se foi o primeiro Hackathon que eu fui, porque acho que eu...
Se tu foi em dois, tu foi nos mesmos que eu, que foi 2018 e 2019, porque a gente se encontrou nesses dois.
Nesses dois, né?
Se tu foi em três, daí tu foi em 2017 também. Ou não, 16. Então foi só...
Porque esse foi no primeiro que você foi.
Isso.
O café foi no primeiro, então foi no primeiro mesmo. Né? Eu não lembrava exatamente se era no primeiro ou no segundo. E é muito legal que a gente vai no Hackathon com esse espírito de conhecer, né? É muito difícil a gente ir no Hackathon com uma turma muito grande de pessoas. Eu encontrei pessoas que foram com turmas, mas a maior parte eram pessoas mais independentes no seu rolê, porque enfim, o evento é de muita palestra e tudo, então não é nesse clima de muita gente, né? Então você já vai com um espírito muito mais aberto para esse tipo de encontro. E não lembro, eu acho que foi mesmo no grupo do Facebook, mas eu lembro que eu estava com a Marina, e a gente estava do outro lado da cidade, a gente tinha, enfim, aquela coisa do Hack Talk, você combina milhões de coisas, né? Você vê 400 palestras no mesmo dia e você quer ir nas todas as palestras, você anota no seu caderninho que você vai naquelas palestras, depois no final você entende que você não vai conseguir ver todas aquelas palestras, e nisso tinha o café. Aí a gente saiu do outro lado, a gente terminou alguma coisa do outro lado da cidade, aí a hora que a gente olhou no relógio, o café. E eu lembro disso, ai que pena que a Marina não quer, mas a gente saiu correndo, mas a gente corria no meio daquela Santa Rita para chegar no café, tanto que a gente chegou atrasada, né, Elis? Não sei se você lembra,
foi.
Chegou meio na metade pro final, assim, mas sim. E o que é curioso, né, como de fato foi esse clima de serendipidade, sim, porque eu poderia ter deixado, né, teve gente que fez a inscrição,
café,
né?
E não
de alguma
foi.
Forma, e não foi. Pagou e tudo, né? Tudo lá, e não foi. E a
teve
gente
mesmo.
Não queria ir de alguma forma, não sei porquê, era uma força ali maior.
Era uma força, é um magnetismo. Eu acredito, por isso que eu acredito muito nessas conexões. Assim, a gente não tinha nexo a gente se conectar antes, né? Você com a Marina, sim, né? Vocês estavam juntas, mas, por exemplo, o Cris estava sozinho. E aí eu falei assim, e um monte de gente sozinha? E aí, o rolê do Rectown é isso, entendeu? Você tá, ou você, ou sua dupla, ou um grupo bem pequeno, ou até mesmo sozinho, e estar disposto. Eu acho que esse que é o principal fator. Em 2018, né? A gente tava com isso, né? E aí, a pandemia chegou para poder dar uma baixada nos...
Baixou, jogou um balde de água fria em todo
Nossa,
mundo. Vivi, demais. Eu já vou te dar a palavra para tu contar como é, porque a Vivi não foi no café, a Vivi preferia assistir a palestra. Tudo bem, Vivi.
Foi.
Tudo bem, Vivi. Que palestra, Vivi? Ninguém vai para o Rectal assistir palestra, Vivi, só tu foi. Não, brincadeira, todo mundo vai assistir palestra.
Vivi foi também em 2018.
Foi.
2018, tava nos na tua gangue, né?
Tava na gangue. Eu tava lá.
Mas deixa só antes, para encerrar o capítulo do café aqui, né? Dizer assim, eu me inscrevi e eu digo assim, gente, e se essa pessoa quer me sequestrar, quer me roubar, né? Vai me roubar 20...
Vai me enganar a Rita do Sapucaí.
E era R$20, né? Que a Elis pediu para comprar as comidinhas. É óbvio que ela não ia bancar para todo mundo, né? Então, já tava abrindo a sua casa, né? E aí ela cobrou 20 pila, eu digo, será que não é um golpe para essa pessoa roubar R$20? Olha a cabeça de doido, né? Não, e aí eu pensei, eu sou, né, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa de 1,82m, quase 200 quilos, daí a pessoa, eu pensei assim, pô, mas quem é o ladrão que vai querer me pegar, né? Olha o meu tamanho, Cristiano,
eu ia caminhando
e dizendo isso para mim, Cristiano, olha o teu tamanho, velho, que aí vai querer, né, mexer contigo.
Ô, Cris, você esqueceu de comentar que eu tenho 1,5m, né? E peso 50 quilos. Aí você coloca eu nessa altura, nessa imponência de ser humano.
Esse golpe, né?
E eu acho que eu fui o primeiro a chegar.
Ela é perigosíssima.
Elis, eu acho que eu fui o primeiro a chegar, se não me engano.
Foi?
Porque assim, era bem no comecinho do evento, não tinha grande programação acontecendo. E eu me lembro que eu já tinha vindo, chegado um dia antes lá em Santa Rita. E achando que já tava bombando, a cidade tava, né, enlouquecida e não tava acontecendo nada ainda. E aí eu digo, pô, tem que participar dessas coisas que estão rolando, por isso que eu me inscrevi no teu café, para te conhecer essa galera incrível, né? E aí fui cheio de medo, mas depois, assim, no, né, porque o Inatel, o ET, é de um lado da cidade e o apartamento da Elisa era na outra, né, na entrada, por isso que a gente tinha que atravessar a cidade, né, Diana? Mas daí, a doutora Viviane estava na mesma gangue da Diana. Conta pra gente aí, Vivi.
Nossa, a história é muito engraçada, assim, muito, muito louca, porque, assim, eu também entrei na gangue por causa da Marina, né? A culpada não tá aqui, mas o nome dela... a Marina é muito louco, porque eu conheci a Marina meses antes, num evento que a gente foi em comum, ali conhecemos e nunca mais nos falamos, a gente só curtia foto, enfim. E aí, quando eu me inscrevi para o Hacktown, tinha o grupo no Facebook, ela comentou lá, né, falando, ah, qual hostel que vocês vão ficar, que ficava isso, né, qual hotel. Aí eu vi comentando lá, Marina Franco, aí eu falei, Marina, você vai também? Ela, vou. Aí a gente já começou a falar, aí ficamos no mesmo hostel, foi muito louco. E aí, quando eu cheguei, no dia da palestra, o meu ônibus atrasou, então eu cheguei muito próximo, né, da primeira palestra. E aí eu tava vindo no grupo, que estavam falando do café da Elis, mas eu acabei não indo, me enrolei lá e acabei indo na abertura. Depois da abertura, a Marina chamou a gente para ir no barzinho lá, eram umas 10 da noite quase. Chamou, as meninas já estavam, tava a Lavi, a Diana e a Marina. Aí eu
Eu
fui,
lembro.
aí a gente ficou lá conversando. E aí, quando teve o casarão lá, a primeira noite, a Marina e a Diana já conheciam o Cris, e aí o Cris estava na rodinha com o Dreyson, com o Tim, com o Felipe, e aí a gente se conectou.
As gangues,
Aí
né?
todo mundo grudou.
Grudou, grudou.
Não,
Foi uma coisa muito louca.
e na verdade, agora que eu lembrei o porquê que eu conheci a Marina e a Lavi, porque eu dei carona para elas, eu não conheci elas também.
Oi, olha,
Eu, a gente
verdade.
naquela época jogou, né? Eu morava em São Paulo e no grupo do Facebook, a gente do Hacktown, a gente jogava caronas, né? E nisso eu joguei, ó, a gente, tô indo para, né, São Paulo, Santa Rita, e aí quem veio comigo foi a Marina e a Lavi. E duas
Foi
grandes amigas desde então.
Pois a gente
isso aí.
esqueceu da
Olha
Lavi,
como
tinha
é
que ter
que.
chamado ela também.
É. As conexões são muito doidas. Olha como é que faz. Agora faz todo sentido a gente estar tá aqui nesse podcast.
Nossa, muito. Já conectou, já.
E aí tem o lance da conexão que aconteceu por conta do evento, do café e da carona. E ainda, né, do café, a gente tomou esse café delicioso, né, com aquelas coisas assim que
Não
só
estava envenenado.
não estava envenenenado, não
Não
tinha
roubei
lá
ninguém.
uma pessoa de 2,30 metros para, né, ah, você veio, eu vou te roubar agora, vou,
Os
né,
20 reais.
vou
Ai, é
abusar
muito
de
bom.
você, não rolou, né, e
É.
simplesmente tinha assim um café ali numa mesa linda com todos os produtos, né, de tradicionais de Minas Gerais. Ai, que, ai, cheguei assim, dá água na boca agora de pensar naquela mesa de tanta comida boa. E o que eu, né, gordo sempre pensa assim, né, pô, a gente não comeu nem a metade daquela comilança que tinha lá, né? E
Eu
aí
tô
tinha
pensando aqui,
muito,
eu tô aqui em Paris e não tem
não
daqui
tem
aquilo lá.
essas coisas gostosas.
Não.
E aí teve toda essa orgia gastronômica ali que eles nos proporcionou. E aí depois ela disse assim, tá, agora eu vou apresentar a cidade para vocês. Vamos dar um rolê, tu te lembra disso, Liz?
Lembro.
E aí a gente saiu caminhando pela cidade e eu pensei assim, que privilegiado que eu sou e que bom que eu aceitei esse convite, porque eu tô conhecendo a cidade a partir do olhar de uma pessoa do lugar, né? Então isso também foi muito bacana, Liz. Então eu te agradeço de público aqui mais uma vez por esse momento incrível aí.
Eu que agradeço vocês estarem lá comigo e nos conectarmos. As palavras conectar, depois a gente tem que contabilizar quantas vezes a gente falou durante o podcast.
Bora, conectar é maravilhoso.
Mas é fantástico viver essas histórias e aí a gente vai lembrar disso para sempre, né? Então,
Exato.
quando tiver Hacktown de novo, a gente vai marcar um outro café. Melhor, a gente vai tomar um chopp, né? Porque a gente tá
Shop
prometendo.
Hacktown. Shop
Aí eu
tá.
vou.
Esse chopp tá na história desde 2019, na gaveta, mas ele
E
vai
aí
sair.
vocês, aí a gente marcou, turminha, só para vocês saberem aí, a nossa audiência, a gente marcou esse chopp 2019, vamos tomar um chopp, vamos se encontrar. E, né, acho que a Vivi não tava no, na combinação, mas essas duas pessoas aqui me deram um bolo, mas eu não fiquei sozinho. Eu tinha ali comigo a querida Valéria Queiroz. É Queiroz, é a Valéria Queiroz. Agora acho que é sobre o nome dela. E a Mini Cacheiro, duas parceronas do Hacktown 2019, que foram tomar esse chopp comigo. Beijo, Mini, beijo, Val, beijo, gurias, foi incrível. Agora, Vivi, conta aí um pouquinho pra gente como é que é essa conexão aí com Minas de Propósito, com a Estela Rocha, e depois eu acho que a Elias vai fazer a conexão, porque eu acho que as temáticas aí tem total relação com vocês. Como é que tu caiu no Minas de Propósito, mulher?
Bom, Vamos começar lá pelo Raquital. Toda
Bora.
noite que tinha casarão, a Estela estava lá no nosso grupo, né? Porque a gente se encontrava lá.
Quem é a
e aí
Estela?
A Estela é uma pessoa maravilhosa, nossa. Está na Sputnik hoje, né? Atualmente curadora de conteúdo. E ela vinha já na vibe dela lá no casarão, já as gangues se encontravam lá, a gente ficava conversando. E aí, depois que eu voltei para... acabou o Raquital, voltou, é engraçado. Você curte uma pessoa, já começa a sugerir várias outras pessoas, né? As conexões. De novo, aí conexões. E aí me conectei com a Miriam, né? Aí não conheço a Miriam pessoalmente, não sei como ela é pessoalmente.
É uma mulher linda,
aí,
incrível.
Ela é incrível. E aí me conectei com ela desde, né, lá de 2018. E aí só curtia o conteúdo dela. Ela estava para se formar, né, em relações públicas. Se formou. E aí eu sabia, né, do Minas de Propósito. Mas até então era ela e a Chaise, né, que estavam ali tocando, fazendo os eventos. Tanto é que agora, janeiro de 2021, ela falou assim, quem quer ser voluntário? Fez lá um post e eu já queria há muito tempo, porque eu acho a temática muito legal, o projeto é maravilhoso. E aí eu falei assim, Miriam, eu mandei duas mensagens para ela, mandei no direct do Minas e no direct dela. Falei, eu quero ser voluntária. Aí estou desde janeiro lá. Né, no Minas, a gente está produzindo. Hoje eu sou responsável pela newsletter, né, do Minas. Quem quiser depois se cadastrar, manda um oi para mim que eu coloco lá na base.
E a gente coloca o arroba deles aqui na descrição do áudio também, então a galera pode buscar ali, né? Só a saber, né? Minas de Propósito é um coletivo, né, de mulheres, né, que elas têm essa coisa de amplificar a voz, não é dar voz para a voz todo mundo tem, mas de amplificar ainda mais a voz de mulheres com conteúdo, né, com eventos, é uma comunidade, enfim, né, sempre trazendo super mulheres ou simplesmente mulheres, né, que possam contar suas histórias aí, que sirvam de inspiração para outras mulheres também. Então, que show. Que bom que tu tá lá junto com elas, Vivi.
Não, com certeza. E só para fazer um adendo aí, elas começaram, né, elas são de Rio Grande do Sul, né, e hoje a gente tem no coletivo como colaboradoras, né? A gente tem gente do Brasil todo, então tem gente do Rio, tem eu de São Paulo. Então a gente está amplificando cada vez mais as vozes das mulheres, né? Então é muita honra.
A gente pode dizer que o Minas é um coletivo feminista?
Sim, a gente defende.
Sim, também.
Também. A gente, até hoje eu mandei uma newsletter, né, que a gente, hoje é o dia, né, da igualdade feminina, dia internacional da igualdade feminina, e nós tivemos um evento na semana passada que falou muito sobre isso, né, a gente falou muito sobre diversidade, inclusão, e foi um papo muito legal, que acho que vai até além do feminismo, né, a gente falou assim, para que mulheres que a gente está falando hoje, né, e de que mulheres, né, a gente tem que cada vez mais incluir a mulher, né, então incluir a mulher negra, incluir a mulher trans, não só a mulher branca, né, hoje muito do que a gente fala visando a mulher branca, né, mas a gente tem a mulher negra e tem outros tipos de mulheres, então, sim, somos feministas.
E aí conecta, né, Elis, eu acho que também conecta com a Diana, com a Ventres e também com o trabalho que tu já fazia no Raquital também, né, Elis? Aí sim, uma mulher defende a pauta, a causa feminista. Confere?
Muito. Com muita intensidade.
Conta pra gente aquela... aí o que que tu aprontava, porque muita gente que eu conheço, mulheres principalmente, conheceram a partir de palestras tuas ou rodas de conversa no Raquital também.
Eu não sei se vocês conhecem esse episódio, mas o Raquital, ele sofreu uma crítica. Não sei se foi em 2017 ou 2018, acho que foi 2016 ou 2017, eles receberam uma crítica que tinha poucas mulheres palestrantes. E eu comentei com o Marcos, né, porque o Marcos é um amigo, um dos meus melhores amigos, a gente até chegou a morar junto uma época.
Marcos Davi.
Marcos Davi.
Okay.
E aí eu comentei com ele, falei assim, isso é uma falha muito grande de vocês, então prestem mais atenção nisso. Isso foi levado para a diretoria, né, e aí eles decidiram colocar como meta 50% de conteúdo de mulheres e de homens, né, isso é equidade, né, isso é o mínimo que você espera de um evento de inovação. Então, assim, um evento de inovação que não traz diversidade não é um evento de inovação. E a partir dessa crítica, começou-se a ter mais, mais visibilidade. E as minhas, os meus conteúdos, eu sempre até brinco falando que é até cansativo falar de feminismo, porque eu sou feminista desde que eu me conheço por gente, né? Então, é intrínseco no meu ser, só que eu comecei a estudar mais sobre e por estar dentro do meio de inovação e empreendedorismo, eu quis trazer a visão de uma mulher que está nesse meio que é muito machista ainda, desde sempre, isso vai demorar ainda para a gente diminuir. E as minhas pautas sempre são mulheres revolucionárias, e, então assim, eu sempre falei sobre isso e sempre vou falar sobre isso, amplificar a voz, né? Eu uso do meu ser para poder amplificar a voz de outras mulheres, então, e até dentro do meu negócio, né? Com a Ventres. Hoje eu recebi um comunicado de uma mulher aqui de Paris que sofreu violência do parceiro. E eu falei assim, prontamente falei, o que eu posso te ajudar? Eu não sou psicóloga, né? Então, assim, eu não posso fazer o atendimento primário. Mas aí eu já me coloquei à disposição, porque eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, tudo se conecta de alguma forma, se converge de alguma forma, né? Então, o meu conteúdo como feminista, como empreendedora, como pessoa, eu coloquei uma grande pauta e levei para dentro do Rectal. O que é muito importante para mim, que eu conheci muita gente, mas é importante para as pessoas que eu pude levar isso de alguma forma para elas. E é como se... Eu gosto de fazer um paralelo, como se você tirasse um véu, sabe? Quando você está usando... Você sabe que aquilo existe, você sabe que aquilo é um problema, né? Quando você fala de falta de representatividade e tudo mais, você sabe que aquilo é real. Mas aí, quando você tira o véu, você vê o real problema, né? Eu gosto de fazer essa associação. Faz bem sentido com o que acontece.
Isso conecta, de alguma forma, com as suas pautas também, Diana? Ou não é uma coisa que repercute tanto?
Opa! Não tem como... Hoje em dia, acho que você ser uma pessoa que trabalha com algum tipo de inovação, né? E não falar do papel da mulher, né, nisso tudo. Eu sou formada em história, né, na verdade, então eu trabalho muito com o lado historiográfico, né, das coisas. Então, e eu sou daqui da região do Vale do Paraíba, que versa muito sobre a cultura caipira. Então, em todos os meus trabalhos, eu incluo muito a visão, eu prezo por uma visão historiográfica, no qual eu coloco a mulher como no eixo central, que a gente tem uma visão historiográfica, né, uma narrativa da história a partir da perspectiva masculina. A gente conhece, a gente aprende na escola isso. É uma visão historiográfica, uma visão da história patriarcal. Então, a visão, quando eu vou trabalhar, fazer uma exposição dentro de um museu, quando eu vou criar um novo dispositivo, eu tento trazer essa outra visão. E, recentemente, eu publiquei um livro, que é um livro de memórias da minha própria avó, no qual ela descreve o cotidiano da cultura caipira a partir da perspectiva dela. E a cultura caipira, ela é uma cultura muito machista. E os estudiosos sobre a cultura caipira, que é Antônio Cândido, inclusive artistas que retratam, né, todo mundo que a gente conhece, também são homens. A gente tem pouquíssimas mulheres que falam da cultura caipira. Então, e eu falo, né, que às vezes a gente tem que sair de casa, vai morar fora, fala de feminismo fora, mas às vezes a resposta está no nosso quintal, né? Então, foi minha avó que me mostrou muito isso, me mostrou o meu lugar, né? E esse machismo e o patriarcado, que como que está influenciado no meu território, no espaço de onde eu falo. E aí, a partir disso, eu me conectei com outras mulheres aqui na minha região, de outras cidades aqui do Vale do Paraíba, e a gente criou um festival que chama Festival Mulheres na Cultura Caipira, e que a gente trabalha com outras mulheres, né, de várias cidades. O Vale do Paraíba é grande, mas a cultura caipira mesmo, abarca vários outros lugares, que não é só o Vale, né? Espero um dia conseguir aumentar o festival. E teve uma edição esse ano, foi uma edição online. E a gente falou de vários temas da cultura caipira a partir da perspectiva feminina. A gente trouxe várias mulheres para falar, tudo mais. E esse é um pouco, né, do que eu tenho feito recentemente a partir disso, sobre o meu, sobre o feminino, né, no meu trabalho. Mas acho que é diário, né?
Que show, hein? Adorei. Olha só, o livro, mais o festival. Pô, a gente quero todos os links aí pra gente colocar aqui nessa conversa. Vivi, você falou que hoje é o Dia
Internacional da Igualdade Feminina.
Da Igualdade. Só para saber, nosso ouvinte, a gente está gravando esse episódio no dia 26 de agosto, né? Então, no Dia Internacional. Mas ele vai ao ar, a gente colocou, vai colocar na semana do Hacktown, ali da semana do feriado do 7 de setembro. E recentemente a gente chamou aqui para trocar uma ideia também o Rafa Leite, que também é um colega aqui, eu acho que ele é gaúcho, ele mora aqui em Porto Alegre. E ele é também voluntário na Ainá Mulher, um projeto muito bacana que também trocou uma ideia lá no Hacktown, que tem a Carla Link como uma das lideranças também dessa iniciativa. E aí ele pôde contar um pouquinho também, né, sobre o trabalho da Ainá de apoio a mulheres vítimas de violência. E como isso é importante, assim, né? Como, enfim, está super presente. E como a Elias trouxe, né, as histórias se revelam na medida que se vai dando esses espaços de acolhimento e tudo mais. Então, assim, parabéns, mulheres, aqui por estarem fazendo, por criarem essa rede tão incrível de apoio aí, né? Que a gente sabe que uma iniciativa, né, pode parecer pequena, mas se cada um de nós ser um aliado nessa luta aí, eu acho que a gente vai resolver o problema não, né? Mas amenizar a vida, o problema de muita gente, né?
E é o nosso com grande certeza. Objetivo, né? Não é só esse o nosso objetivo de vida, né? Mas é um deles. Acredito que as meninas aqui também se posicionar como mulher e falar e levantar a voz e ajudar as outras, né? Umas às outras. Acho que isso é um dos nossos objetivos de vida, né? Sempre colaborar com outras mulheres. Muito porque bom. Aquela história de rivalidade feminina é a maior mentira que já inventaram nessa história.
É
a rivalidade?
É andar junto, né? Nossa, a gente tem que andar junto.
Quando a gente descobre, consegue desconstruir isso, é uma libertação, né? Muito única.
Muito.
Acho que é uma das nossas principais libertações, na hora que você entende, você fala, nossa, não existe isso, meu Deus.
É
uma exatamente. Construção social mesmo. É.
E a hora que você se conecta com grandes mulheres, você fala assim, eu quero andar com ela, eu quero ser amiga dela.
Exatamente.
Porque eu sou essa pessoa, eu tenho crush de amizade. Não sei se vocês têm isso. Mas se eu conheço uma pessoa que é muito fantástica, eu falo assim, eu quero ser amiga dessa pessoa. E aí, depois de mais velha, né, eu entendi que as mulheres são muito potentes e eu falei assim, eu quero andar com elas e eu quero ser amiga delas.
Exatamente.
Eu acho que é libertador você mudar esse olhar. Né?
De novo, e, né? Essa coisa da revolução. Desculpa.
Não, pode falar.
Não, você falou, né, que as histórias são contadas por homens, e essa história de rivalidade provavelmente também foi plantada, foi construída a partir dessa visão masculina também das coisas, né?
Sim, com certeza.
E que bom que existe toda essa desconstrução e reflexão e análise sobre isso tudo, para que as histórias sejam contadas também de outras perspectivas, né? Principalmente do feminino, que eu acho que é fundamental.
Se você vê que a gente cresce com essas fake news, né? Que contam pra gente que a gente tem que ser competitiva, quando na verdade a gente tem que ser amigo, né? Andar junto. Se a outra mulher está indo bem, eu também vou, né? Então...
Tem um termo para isso também, não tem? Como é que chama? De uma mulher levanta outra mulher ou estar com outra mulher.
Sororidade.
Sororidade. Que palavrinha importante. Manda-lhes.
Não, é só para completar isso mesmo, é sororidade. É o que a gente não aprende, né? A gente não aprende sobre isso, a gente aprende que a gente precisa brigar veementemente, que aquela ali, ela quer ser melhor que eu, mas na verdade ela não quer ser melhor que você. Ela foi ensinada também que ela tem que competir, mas não...
Isso. E eu aprendi essa palavra com uma mulher, então vou deixar de registrado aqui também, né, que a gente já citou ela, que foi a Miriam. E, de alguma forma, claro, assim, distorcendo o conceito, né, mas ela foi sororidade comigo, sei que isso não é o que não acontece, né. Mas teve um evento que ela fez, acho que no comecinho do Minas, e eu convidei ela para palestrar, para ela falar desse momento, para ela, né, eu disponibilizei o espaço, de novo, não dei voz nenhuma, mas o espaço para ela falar do Minas, e a gente fez uma grande divulgação desse momento, e um dia ela disse assim, Cris, valeu por tu ter me levantado naquele momento, né? E aí eu entendi o lance do levantar o outro. E depois ela me levantou também, e agora a gente vive uma coisa de um levantar ela, o outro, o tempo todo, entendeu? A minha relação com a Miriam, e claro, com várias outras pessoas, é essa, né? Da gente tá sempre se levantando, sempre dando espaço e palco, e enfim, falando um do outro, das iniciativas, e até acho que eu tô em débito com ela, né, mas Miriam, uma hora tu vem aqui trocar ideia com a gente também, vem tudo de novo, vou trazer vocês todos de novo aqui para trocar ideia
mas
com a Miriam.
Mas o importante, ô Cris, isso que você falou, que não existe solidariedade com o homem, mas existe uma questão que é muito forte, que a gente precisa de aliados.
Aliados.
Dentro desse movimento, fala-se muito, óbvio, as mulheres têm o protagonismo de tudo isso, mas a gente não pode, a gente não tem que lutar sozinha, a gente tem que trazer os homens pra gente, e você, como bom aliado, é bom ouvir isso, sabe? Não são todos que estão abrindo o coraçãozinho, não são todos que estão dispostos a isso, a se desconstruir e entender que o lugar dele como pessoa privilegiada é realmente abrir um espaço e falar assim, fala, esse lugar é seu, se disponibilizar, né? Então, assim, é muito importante nós, enquanto pessoas privilegiadas, né, darmos oportunidade para as pessoas, e você, um homem que também tem o seu lugar de privilégio, abrir o seu espaço e, como bom aliado e bom amigo, né?
Mas, exatamente. Acho que a lógica é essa. É a lógica da amizade, do um levantar o outro.
Exatamente.
E a gente construir esse lugar, assim, por vezes um tanto utópico, assim, né, de diversidade, equidade, de respeito com todos e todas.
Uhum.
Talvez todes também, porque, né, tem gente que é rancenta com essas novas formas de linguajar e tudo mais. Eu adoro todes, eu sempre uso.
Tá?
Mas é sobre isso, né? Acho que é muito legal. Exatamente. Turma, e Hacktal, então, tá na pauta já daquela gurizada lá de levar cada vez mais a pauta feminina. O Ralph tem uma fala muito incrível sobre isso também, porque ele falou da dificuldade de levar a mulher. E aí, nessa desconstrução dele também, provocado pela Elis, né, da organização do evento, de levar mais mulheres, ele começou a se dar conta do quão difícil é. Por quê? Porque a mulher tem muito mais responsabilidades que os homens. Por exemplo, o homem você convida, ele arruma a mala e vai. A mulher tem que definir com quem ela vai deixar a criança, o filho, a filha, a pessoa que ela cuida, muitas vezes a mãe também. Então não é tão simples, né, como é muitas vezes para o homem, por conta de toda essa estrutura patriarcal que existe. E aí ele se deu conta disso. Pô, Cristiano, para eu trazer uma mulher, eu tenho que criar uma estrutura importante de conforto, não, muitas vezes não só para ela, mas para a família dela também, para que ela possa estar de fato aqui, né, e dar a sua palestra e ter a sua fala aqui nesse lugar. Então, é mais complexo, que pena, né, que é assim, mas assim, eles estão de olho nessa complexidade também. Eles observaram isso em 2018, 2019... E eu acho até, se não me engano, eu tenho uma estatística sobre isso, o Ralph sabe direitinho, que eu acho que em 2019 teve até mais mulher que homem palestrando, se não me engano.
Eu acho que esse é um ponto para se levantar depois, eu vou até conversar com o Marco sobre isso. Essa questão, ela não é só patriarcal, né? Ela é estrutural. Então, muitas das vezes, o que acontece? Eu não sei as meninas, mas eu passo muito por isso, que é, as pessoas me convidam para falar sobre feminismo. Mas eu não falo só sobre feminismo, eu falo sobre N coisas. E aí, dependendo da situação, dependendo do evento, eu não quero mais falar sobre feminismo, eu quero falar sobre outras coisas também que eu falo, né? Por exemplo, uma mulher que fala sobre blockchain, uma mulher que fala só sobre cultura, uma mulher que fala sobre... que seja de dispositivo hardware, que não tem, entendeu? Que não é um ambiente feminino. Ah, uma mulher que é escritora. Então, assim, é colocar a mulher em posições que estão ocupados por homens porque existem essas mulheres, entendeu? Exato. E aí que tá. É tão importante você ter dentro da sua equipe outras vozes, né, que precisam enxergar isso. Então, para dentro do Rectal aconteceu essa crítica e eles trouxeram. Então, é importante eles entenderem que sim, precisa dessa estrutura, e precisa da estrutura para os homens também, para eles levarem a esposa e os filhos, né? Porque é um ambiente inclusivo. Não é o Rectal, a gente até brinca que é um carnaval hipster, né? Mas que tem muita festa, que tem muita bebida, são conexões, né? Que acontecem lá dentro, à noite e tudo mais. Mas é um ambiente muito familiar também, né? Muito acolhedor. Santa Rita é uma cidade... eu tenho muito carinho pela cidade de Santa Rita. Eu vivi histórias fantásticas naquela cidade. Uma cidade de 40 mil habitantes, né? Que durante um evento agrega aí quase 20 mil pessoas. E não é em fevereiro e não é no carnaval. Então, assim, é uma cidade muito acolhedora, muito bem vista. Então, a estrutura ela precisa ser acolhedora para ambos, né? Para os caras e para as minas.
Muito bom.
Isso é super importante, porque senão a gente começa a criar uma falsa diversidade. Sim. Se você só chama a mulher para falar de feminismo, só chama o negro para falar de racismo. E aí você fala, olha, como nós somos dentro da pauta da diversidade. Mas, de fato, a hora que você vai para os temas, outros, eles ainda são dominados por homens, brancos e tudo mais. Então, sim, até que ponto essa desconstrução foi feita efetivamente, né? Isso é muito importante.
Exatamente. Mas isso é um ponto de atenção sempre, né? Uhum. Eu, enquanto produtora de evento, eu sempre faço a minha planilha de convidados, eu sempre coloco pessoas brancas, pessoas negras, LGBT. Isso é meu, tá? Eu não tô falando que tem que ser a regra, mas isso é meu, enquanto pessoa. Eu acho importantíssimo. Inclusive, vou até fazer um evento em novembro, e tá na minha planilha as pessoas, e eu falei assim, não é cota, não é escolher por nada, não é assim. Pessoas que entendem de negócio, eu tenho 4 tipos de pessoas, eu falei assim, eu quero essas pessoas aqui. Então, assim, é um exercício pesado, não é simples de fazer, mas não é impossível. Então, assim, a diversidade, ela tem que vir de dentro, ela tem que ser, é até utópico falar isso, né, mas tudo bem. Ela tem que partir do coração mesmo, e você estar disposto a procurar essas pessoas. Então, porque senão fica falso, né?
Fica
exatamente
falso.
Como você falou.
Exato. Eu compartilhar uma experiência muito que é do meu cotidiano de trabalho, né? Eu trabalho com história oral. Então, eu chego numa cidade e muito para registrar a oralidade daquela determinada manifestação, cultural, vou transformar aquela oralidade, aquela tradição oral em documento histórico. Então, eu faço uma lista de possíveis entrevistados, depois eu seleciono quais vão ser esses entrevistados. E eu vou ter uma versão da história, né? Quando eu seleciono esses entrevistados. Na hora que eu faço essa seleção, eu tenho que sempre estar muito atenta à quantidade de homens, à quantidade de mulheres, quantidade de pessoas brancas, pessoas negras, e esse mapa da diversidade. Porque senão... qual é a história que eu vou estar acessando? Quem que está me contando essa história? E, de fato, é uma história... A história, ela nunca é isenta. Nunca. Uhum. Mas até que ponto eu consigo minimamente criar uma multiplicidade de vozes para essa história que eu estou escrevendo? Então, isso tem que ser aplicado para todas as camadas da sua vida. Seja na hora de você montar um evento, seja na hora de você fazer convites... para esse evento, enfim, aí pode ser aplicado para todos.
É boa essa tua avó, hein? Como é que é o nome dela?
Dona Zé.
Dona Zé, querida, olha quanto aprendizado. Claro que você não aprendeu só com ela, mas também com ela. E assim, isso está muito na pauta hoje em dia, né? Eu sigo aqui uma pessoa que eu acho incrível, a Amanda Soares. Ela é uma escritora com deficiência e ela também reclama demais disso. Que ela não é só uma pessoa com deficiência. Ela é escritora, ela é professora, ela é formada em letras, ela é um bocado de coisa, mas só chamam ela para falar da causa anticapacitista, assim como mulheres e homens e pessoas negras também só chamam para falar de racismo. Porra, é uma pauta do branco, é uma pauta da pessoa capacitista, não é uma pauta dela, então... É super pertinente a gente falar disso, né? Porque as pessoas são mais do que aquilo que a gente enxerga, muitas vezes que está estampado, né? Enfim. E, mas, enfim, que bom que a gente falou sobre isso aqui. Turminha, a gente já está meio que se encaminhando aqui para o final do nosso programa. Eu ainda queria relatar o momento, voltando. O Hacktal nunca saiu daqui da nossa pauta, né? Mas a gente trouxe essa pauta do feminismo e o mulherismo também. Acho que é uma pauta importante também. A gente não falou aqui, mas assim, ó, principalmente com a Vivi, quando foi que eu conheci ela, essa coisa do evento, né, estar deslocado, né? Então, em vários lugares acontece o evento Hacktal. E aí eu já havia conhecido a Elisa, a Diana, a Marina, e aí elas estavam andando em bando na calçada, indo de um lugar para o outro, e eu me lembro que eu cheguei, acho que eu dei um grito na calçada, né? Eu digo, e yeah, como é que foi, Vivi? Porque eu me lembro que tu estava nesse grupo, né?
Foi, a gente tava andando, acho que saindo da Eti, indo para outro lugar, e aí do nada a gente escuta, a gente atravessou, era o Cris,
Yeah!
aí a Marina, vocês falaram alguma coisa que eu não me lembro o que que era, acho que era para se encontrar depois, e aí, nossa, que coisa louca,
Que coisa louca.
é assim, é de um traslado para o outro que você encontra as pessoas.
Isso, e eu me lembro exatamente o momento, porque eu acho que eu dei tipo um susto assim em vocês, né? Vocês estavam andando super distraídos, indo de uma praia. E eu pulei na frente, né? E eu nem te conhecia, né? E aí,
Foi
mulherada, coisa
bem sutil,
e tal. Hã?
bem sutil.
Eu não sou nada
Aí a
sutil.
Marina falou: "Esse aqui é o Cris, né?" Aí eu,
Você não
nossa.
percebeu ainda?
É a sutileza de um elefante, viu, Liz?
Gente, ô, Cris, deixa eu te interromper, porque eu
Claro.
preciso fazer uma pergunta, porque agora me surgiu aqui. Qual que foi o momento que vocês mais se lembram do Rectal? O que que é a memória que vocês têm de Rectal? Porque para mim, o Rectal, ele é um calorzinho no coração. Eu não tenho nenhum sentimento, nenhuma palavra para definir, a não ser um calorzinho no coração e muita felicidade que
É.
aquele evento proporciona. O que que é para vocês?
Eu tenho algumas imagens, assim, principalmente desses encontros, né? Essa de topar com a Vivi, com a gangue, como a Diana fala e a Marina fala, né? Da gangue, daquelas gurias lá indo de um lugar para o outro, eu abordando. E aí, porque assim, eu já me sentia amigo íntimo de vocês, né? Já tinha tomado café. Então, né? E depois a gente vai se encontrando, né? Em vários lugares. Então a gente se encontra na rua, no caminho para uma palestra. Daqui a pouco você entra na palestra, numa sala. Tá uma delas tá por ali, a gente já se olha, né? E pô, já, pô, minha amiga, né? Minha amiga de 2 horas atrás, né? É amicíssimo.
Melhores amigos para sempre.
Melhores, não, exatamente, melhores amigos. E aí a outra imagem que eu tenho é de 2019, quando eu encontro essa doida da Diana também, na saída do Etno, não sei nem se ela lembra, mas eu lembro. Porque assim, eu ainda não tinha encontrado ninguém de 2018, né? E aí, eu tô saindo do ET lá da escola técnica e a Diana tá entrando com a Marina e eu simplesmente dei o mesmo grito: Diana! E eu acho que eu até parodiei a música: Diana, cadê meu talismã? Da música do.
Verdade.
É do Alceu Valença?
Acho
Do
que
Zé
é.
Geraldo? Não sei, né? Diana, eu dei o grito: Diana, cadê meu talismã? Né? Eu brinquei assim.
Cadê meu talismã do nada?
Do nada, não, é a música, né?
Imagina,
A
né?
música. Então, esses momentos, assim, claro, tem outros momentos que eu guardo muito de palestras incríveis, aquele movimento, até eu falei no podcast com o Marcos Robinho, daquele movimento que eles levaram também de 2018 com a Rito, sobre o DNA, não sei se vocês lembram aquele momento lá de antecipação de futuro, que todo mundo achou que era de verdade, né? O pessoal coletando DNA. Mas isso é mais uma coisa técnica, assim, que relaciona muito com o trabalho. Mas, assim, de sentimento é esse mesmo, sabe? Dessas conexões que a gente fez em 2018. E aí, depois, 2019, a gente estava numa expectativa de se encontrar de novo. A gente acabou se encontrando pouco. E até brinco, né? Que 2019 eu fiz muitos amigos... 2018 eu fiz muitos amigos e amigas. Conheci muita gente. E aí, 2019, não deu tempo de fazer novos amigos. Porque a gente tinha que matar a saudade dos que a gente já tinha feito, né?
Eu
Então,
não
tinha que
tava
ser...
lá para fazer outro café também.
Exato, então tinha que ser o dobro de evento para dar conta de fazer novas amizades e ainda, né, matar a saudade. Esse foi o momento carinho, assim, que esquenta meu coração sempre que eu lembro. E vocês,
Nossa,
gurias?
total, para mim são esses encontros na rua. assim, principalmente na rua, porque tem hora que parece que a gente gasta mais tempo na rua do que efetivamente na palestra, né? Porque a gente se desloca demais. E esses encontros, as palestras são incríveis, só que é tanta coisa que a gente às vezes demora, acho que, para processar, e é muito eufórico. E esses encontros, eles são muito mais duradouros, né? Então, por exemplo, com o Cris, eu até hoje fico aprendendo sobre o turismo, sabe? Porque eu acompanho ele nas redes sociais, eu vi palestra dele depois, não sei o quê. Então, eu ainda acompanho todo um outro universo, né? É, e todas as pessoas que eu me conectei. Eu acho que isso, para mim, que é muito bacana do Hacktal, né? Muito mais do que as... Óbvio que ele tem palestras muito legais, mas... É muito curto, né? Muito uma pílula. Para mim, realmente o que me marca são esses encontros. Esses... E eu já sou pouco escandalosa também, né? Aí já encontro o Cris. O que eu me lembro também, Cris, da gente encontrando esse 2019, nós dois demos um grito assim, um que grito. Tinha muita gente que devia ser a primeira vez no Hacktal. Eu lembro das pessoas olhando assim, né? O que é isso? A gente já como se... É de casa, a gente é de casa.
Como é que a Elis falou antes, né? Doido conecta com doido, né?
Doido conecta com doido, tenho certeza. Gente, total. 31 anos de idade aqui, ó, eu não tenho um amigo normal. Meus amigos vão estar aqui, vão brigar comigo. Assim, é todo mundo com um parafuso a menos, sim, que dá uns gritos na rua. Nossa, várias vezes.
Sempre. Agora, de perto, ninguém é normal. Eu acho que essa coisa da normalidade é super debatida.
É chato, gente, normal, né?
É.
Nossa, tão chato, gente, normal.
E a Vivi, o que esquenta teu coraçãozinho quando você pensa no Hacktal?
Para mim, eu tenho um carinho tão grande, porque, assim, hoje em dia, a maior parte dos meus, assim, contatos mais próximos foram de lá. E eu compartilho o calorzinho no coração que a Elis falou, e é uma felicidade, assim. Eu sou muito fã do evento. Só quem for, vai, assim, que sabe o que é, assim, não dá, eu falo para todos os meus amigos, tento, eu fico muito eufórica
evangelizar,
falando,
né?
Tento né, materializar o preco, mas não dá, eu falei, ó, tem que ir, e eu espero muito sentir isso, assim, em 2022, ver a gangue toda lá.
Eu estarei lá.
Então eu ia falar isso, Elisa. Marca lá em qualquer casa, na praça.
Vamos arrumar um Airbnb para todo mundo ficar junto.
Vamos. E, assim, nossa, eu lembro de cada coisa, assim. E sabe o que uma memória que eu tenho muito legal? Que a gente almoçava... E às vezes não deu para ver a palestra anterior. Aí a pessoa fala, ah, mas eu fui nessa. Aí você troca informação da palestra. Claro. Então, se você não foi, é na rua. Tomando café, eu lembro que eu saía do meu hostel, eu ia tomar café lá no McDonald's, né? Não sei se vocês lembram que a padaria tem o M, né? A gente fala McDonald's.
Gente, a padaria mundial é perfeita.
É mundial isso, é o McDonald's.
É o McDonald's, é o M do McDonald's.
Aí o pessoal do hostel ia, assim, e eu já tava amiga deles também. A gente já tava falando de família, sabe? Qual cidade que você vai estar daqui depois, não sei quanto tempo. Então, assim, é isso. É inexplicável.
Alô, alô, galera do Hacktal. Ai de vocês cobrarem ingresso de nós aqui, hein? A gente tá lá em 2022. Eu tive que olhar o calendário, mano, que vai ser. Mano, que vem. 2022. Marcos, Davi e Ralf já largaram ali nos podcasts anteriores ali alguns spoilers sobre como vai ser o evento, como será o evento. Então, ouçam lá para saber como é que vai estar rolando. E nós quatro aqui somos embaixadores auto-intitulados agora do evento, né? Estaremos ali para fazer uma bela recepção para vocês, gaúchos, sim, paulistas, parisienses. Não, é muito chique. Não, olha, a gente está chique, tá? E vou ver se rola um café. Vou fazer um café de novo lá, Elis. Né? A gente ajuda a organizar, nem que seja na praça lá, né? Em algum na padaria mundial.
Eu preciso do Airbnb com todo mundo junto para a gente poder conversar junto. E aí vai rolar esse café, assim. E com os quitutes da padaria mundial, gente. Que delícia.
É, olha aí, ela já tá aqui com a boca cheia de... Né, salivando aqui também. Pô, mas
salivando aqui só tem croissant.
Ah, só tem croissant e macarrones, né? Que tristeza. Eu tenho pena de chiles. Ah, eu tenho pena, tá? Turminha, Rock Night, conversas aleatórias, o programa tá incrível. Mas que conversa bacana, gurias. Muito obrigado por terem disponibilizado esse tempo pra gente trocar ideias sobre o evento. e a gente ter se reconectado, né, depois desse momento ainda de pandemia, infelizmente a gente vive ainda, né, para quem nos ouve no futuro, 2023, 2024, 2025, sei lá que ano, estamos em 2022, pandemia, quase 600 mil mortes no Brasil. 21. Ah, 21, ó, tô doido. 26 de agosto de 2021, mais de 570 mil mortes, infelizmente, esse é o contexto que a gente está vivendo, mas a gente, apesar de tudo, tá aí dando risada da vida. Gurias, último recado de vocês. O meu recado é esse. Muito obrigado. Foi demais. Vamos começar aqui pela Elisa de novo, fazer a rodinha.
Ai, gente, eu falo demais. Eu falo mais que o ovo da cobra, pelo amor de Deus, me segura. O que eu quero deixar de mensagem para quem tá ouvindo a gente, para vocês quatro, vocês três aqui, estejam com o coração aberto e aceitem as conexões e as coisas boas que a vida pode trazer pra gente. Porque é tão difícil, né? A gente já tem aí o Bolsonaro pra destruir tudo. Perdão, a gente não podia ter falado dele.
Fora Bolsonaro, Bolsonaro, pau no cu, pode falar sim.
Ai, que ótimo, já tava aqui.
Tá entalado, meta, aproveita esse lugar.
Já tem um presidente aí pra destruir com a nossa vida, então o que eu quero é que a gente se aceite e se permita viver essas conexões. Isso é muito importante. É aceitar novos amigos e aceitar as coisas boas que a vida pode proporcionar pra gente. E um rectal em 2022.
Agora é assim, Elis, é pra baixo. Ela fez o V do Dória pra cima, agora isso é cringe.
Ai, que horror!
Assim pra cima é cringe, agora o lance é assim, uma amiga me ensinou, agora é pra baixo, assim é jovem. Jovem.
Deus me livre, eu vou fazer
Cris
assim.
Cris tá por dentro de todas as tendências.
Não, eu tenho filho adolescente, você tá pensando aqui. Nossa. Manda lá, Diana.
Eu sou a mais cringe do Brasil.
Aí alguém faz um print da gente aqui, ó. Peraí que eu faço. Faça aí, bonitinho, assim, ó. 2, 3. Yeah. Vai lá, Diana.
Eu deixo de recado, nesse nosso contexto aqui que a gente se uniu, que assim, se você sentiu que é para ir, vá mesmo que seja atrasado, entendeu? Se você sentiu essa energia, esse feeling, chegue, vá. E é assim como eles falaram, esteja aberto mesmo a novas experiências, né? Isso eu acho que é o que nos move para enfim, novos encontros, novas conexões, essas palavras que a gente mais disse hoje aqui.
O Dreyson gosta de contabilizar as palavras, né? Em palestra ele fica contabilizando mindset. Então hoje a gente deve ter falado umas 100 vezes conexões.
Valeu, pra ele, Diana. Contabilizar pra gente, por favor.
Depois a gente vou mandar para ele contabiliza. Obrigado, Diana. Vivi?
Bom, também compartilho as palavras das meninas. Esteja aberto. Acho que uma coisa bem interessante é, de novo, conexões, mas mantém aquelas as mais genuínas, sabe? Que hoje em dia, para mim, são as que eu tive, conheci no Rectal e eu tenho, né? Então, agora aqui também eu me sinto num ambiente segura, que eu posso rir, falar o que eu quero. Então, é isso. Para quem estiver ouvindo, se abra, aproveite e deixa levar. Deixa, vai aproveitando que é isso. E 2022, todo mundo junto.
Yeah. Valeu, turminha. Muito obrigado. Fiquem com Deus, seja ele quem for. Um beijo no coração.